continue com Escala Brasileira.
A gente continua o papo aqui com Salomão Soares, no Escala Brasileira. Salomão, como você falou aí agora há pouco, você começou acompanhando muita gente, depois despertou para essa questão mais autoral, querer mostrar o teu trabalho também, e você tem álbuns importantes. A gente ouviu uma música agora, com a parceria com o Antônio Ferragutti, grande acordeonista. Você também tem parceria com outras pessoas, por exemplo, a Vanessa Moreno é uma cantora que tem te acompanhado em vários projetos aí. Vocês gravaram O Chão de Flutuar, que é uma obra-prima, é um disco assim, um duo de piano e voz, que a gente até conversou com a Vanessa aqui, já no Escala Brasileira. Ela até contou como é que foi inusitado a questão da gravação do disco. Vocês ganharam de presente do dono do estúdio, né? E quem ganhou o presente foi a gente, eu falei isso pra ela. Quem ganhou foi o público, que é uma obra-prima. Então tem também isso, né? Você tem essa. Como é que é essa faceta de arranjador? Como que você foi migrando um pouquinho do acompanhamento para também arranjar e ao mesmo tempo compor? Como que você vê isso assim na tua trajetória?
Sim. Pô, primeiro, obrigado, né? Fico feliz de você gostar desse disco, né, das pessoas que gostam desse projeto. Esse projeto realmente nasceu, assim, de uma maneira bem inusitada, né? Como a Vanessa citou, falou para vocês. Tava passando um som do piano, a Van tava lá por uma grande coincidência. Aí ela entrou na sala, entrou até com a Alice no braço, assim, tava tipo, ela não ia nem gravar nem nada. Aí eu falei, Van. Canta tal. Foi Canção do Amanhecer do Edu Lobo. Eu dei um dó maior assim, aí ela. Ouve, fecha os olhos. Aí começou a cantar. Aí, por coincidência, entrou o Rafael Altério, que é o dono do estúdio. Começou a ouvir assim, falou: cara, as pessoas precisam ouvir isso que eu tô ouvindo aqui. Aí a gente achou que era tipo. Ele: não, vocês não estão entendendo, as pessoas têm que ouvir. Todo mundo tem que conhecer essa parada. Aí marcou a data com um mês, assim, de antecedência, de espaço. Ó, daqui um mês vocês vão vir aqui gravar um disco. E aí nasceu esse projeto, assim, eu e a Van, a gente levantamos de cara músicas que a gente meio que tinha em comum, né? Correnteza, Pedro Brasil, do Djavan, sei lá, a gente foi levantando um repertório, assim, porque a gente não tinha muito tempo, assim, de aprender uma música completamente do zero. E aí o processo de arranjo, assim, desse projeto, ele foi assim, eu gosto de fazer uma coisa que o Toninho Ferragutti faz muito também, que até... Posso dizer assim que foi uma coisa que eu aprendi também vendo assim com ele, na experiência com ele. Que assim, eu gosto muito de preconceber algumas coisas antes, né? No caso de duo, assim, é mais fácil fazer isso, né? Porque, tipo, vamos dizer assim, parte de arranjo tá meio na minha mão, assim, né? Não tenho outro instrumento pra também ter que, né? Então, no caso do duo, eu preconcebi, por exemplo, algumas harmonias, alguma reharmonização, assim, que eu quis mexer aqui em casa, mas eu também deixei muita coisa pra no estúdio nascer na hora, assim, sabe? Tipo, vendo ali com a Van, Van, o que você acha? Assim, uma introdução assim, assado e tal. Então foi um processo, assim, bem fluido nesse sentido, assim, sabe? Nada muito amarrado, assim, tipo, tava tudo meio em aberto. Às vezes num take a gente fazia um take, eu ouvia, fala, pô, essa introdução não ficou tão boa, ou esse final, então vou mudar aqui. Então... foi uma coisa bem viva, assim, nesse sentido, sabe? Bem um bate-bola mesmo com a Van. E claro, algumas coisas que estão mais elaboradas, eu pensei, assim, anotei e tal, pra não esquecer. Nesse caso é mais fácil, né? O disco com o Toninho foi exatamente da mesma maneira, assim. O disco com o Toninho foi até mais curioso, porque a gente nunca ensaiou, nunca. A gente simplesmente, nós fomos pro estúdio. Pra você ter ideia, esse disco com o Toninho deu uma história curiosa, assim, porque... O Toninho falou, Salomão, você pode segunda-feira ir no estúdio? Posso. Aí tá bom, então a gente se encontra lá. Só que eu achei que a gente tava indo ensaiar. Então eu levei minhas músicas, chegamos no estúdio, eu tô indo pro ensaio, né? Aí a gente... tal música. Aí Toninho gravando numa sala ou na outra, mas achando que tava fazendo, sei lá, um ensaio pra gravar e ouvir. Aí, pô, Salomão, ficou bom, vamos pra outra música. Aí vamos, aí... pô, ficou bom. Aí quando eu já tava na terceira, assim, eu comecei a pensar, rapaz, será que isso aqui é um disco já? Aí eu falei, Toninho... isso aqui é o que nós estamos saindo. Não, isso aqui já é o disco. Caramba, pô, como assim, velho?
Eu esqueci de te avisar, né? Mas a gente tá gravando o disco.
Então. Aí era meio assim, vamos fazer uma intro assim, não sei o quê. Tu improvisa aqui, eu improviso ali. Então eu achei muito legal esse processo, assim, né? Que é completamente diferente, assim, de Por exemplo, o meu projeto com quarteto, que é o disco Alegria de Matuto, já é como envolve mais músicos, assim, são composições um pouco mais elaboradas, assim, no sentido de arranjo, aí eu tive que escrever, aí não tem como, né, tipo, fazer isso no estúdio, não dá tempo, né, todo mundo aprender e decorar. Então, no caso do quarteto, tá bem arranjado, o Diego Garbin no trompete, o Felipe Brizola, tá tudo escrito, a bateria, tudo escrito, assim, nós fizemos alguns ensaios, assim, pra umas coisas um pouco mais complexas, assim. Então, nesse caso, assim, na verdade, só pra te responder essa pergunta da coisa do arranjador, eu sempre tento, assim, me obrigar a me colocar em situações diferentes, assim, sabe? Eu gosto tanto do momento do estúdio completamente livre ali, como eu também gosto de sentar em casa num outro projeto, tipo, ah, vou fazer os arranjos aqui elaborados, como eu gosto, entendeu? Então eu vou, sei lá, cada hora eu tento me inventar de um jeito diferente, assim, pra explorar mesmo, assim, todos os recursos que eu consigo, assim, tirar de mim, sabe?
Vamos ouvir alguma aí do mais uma desse álbum com o Ferragutti, então, que possa... A gente ouve uma do álbum com o Toninho e na sequência um do Chão de Flutuar, que você escolha também, uma música aí com a Vanessa Moreno.
Tá bom. Ó, do álbum do Toninho tem uma música que eu gosto, assim, que foi uma música que nasceu exclusivamente pro disco, que chama Quase Noite. É uma balada. E o Toninho faz um solo lindo no meio também, que também foi, assim, bem... Chegamos, sentamos, tocamos e... e do Chão de Flutuar, vou ficar com Quebradeira de Coco, do Roque Ferreira.
Thank you. tristeza do jeito que Deus criou. Olha os olhos do menino carregando andor. Lá dentro tem um curumba todo enfeitado de flor. A dor batendo zabumba e dando viva ao senhor. Quebradeira de coco, babaçuê. E a dor é um coco ruim de quebrar, é um coco ruim de quebrar. Quebradeira de coco, babaçuê. E a dor é um coco ruim de quebrar, a dor é um coco ruim de quebrar. Menino assustado no meio do mundo, busquei refúgio em teus braços. Água de brilho falso, lama, sal no fundo. Se eu fosse fazer farinha, que nem você vai sofrer. Não tirava a ladainha pra Deus não se aborrecer. Quebradeira de coco, babaçuê. E a dor é um coco ruim de quebrar. A dor é um coco ruim de quebrar. Quebradeira de coco, babaçuê. E a dor é um coco ruim de quebrar. A dor é um coco ruim de quebrar. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Quando eu dou nome à coisa, a coisa some. Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu: é fome.
Para entrar no próximo assunto, que eu acho que é muito legal da gente falar, que é o ritmo. Acho que você é um cara que tem esse elemento muito presente no seu jeito de tocar, e acho que é isso que é o seu, assim, muito diferencial, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do ritmo no piano, né, de você imprimir, ainda mais os ritmos brasileiros, né, exigem, são swingados, né, o coco, por exemplo, no piano, né, a gente tem até uma escola legal disso aí, né, vem bem, né? Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, coisa do maxixe, do choro, mas que vai ganhando corpo, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do ritmo do piano.
Olha, eu sempre fui muito apaixonado pela parte rítmica, assim, né, eu até te confesso, assim, que é uma coisa que eu tenho mais afinidade com o ritmo do que necessariamente com a harmonia, vamos dizer assim. Claro que a harmonia é uma coisa que eu amo, e eu tive que vir a trabalhar muito depois, assim, né? Quando eu comecei a adentrar nesse universo mais a fundo da música popular, assim, do jazz, dessa concepção de piano, né, harmonizando, é uma coisa que eu tive que batalhar muito. Já na parte rítmica, eu não sei se, assim, por conta do Nordeste, do forró, eu já tive uma certa facilidade, assim, já era uma certa... Era mais fácil, eu conseguia compreender mais rápido. Sempre gostei de tocar instrumentos de percussão, assim, zabumba, tem uma zabumba. Sempre gostei muito de bateria e tal. Então, assim, a coisa do ritmo é uma coisa que eu já, né, naturalmente, vamos dizer assim, já tenho uma afinidade. Mas eu também gosto muito de pesquisar, assim, de estudar sobre os ritmos. Estudar diversos tipos de coco, sambas, claves do samba, claves de escola de samba, claves de zabumba, de, né, de diversos zabumbeiros. Tipo, eu gosto do Zezinho Pitoco, do, sei lá, do Dior, de Quartinha. Tipo, então é um universo que eu, tipo, ah, fulano faz uma coisa assim. Aí eu tento imprimir, tento trazer aqui pro piano. Porque é um negócio bem pessoal, assim, sabe? É uma coisa que eu acho legal mesmo, tipo, pô, tal instrumento faz alguma coisa assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Boi do Maranhão é um ritmo que eu acho incrível, que é, ele tem, assim, uma polirritmia natural, né? Que é uma coisa formidável, que, tipo, quando eu descobri, eu falei, pô, quero tentar fazer isso do piano, né? Tipo, aquele 3 contra 2, assim, tal, então... Essa coisa da rítmica, assim, é uma coisa que eu sempre gostei mesmo, sabe? E aí junta com a minha vontade, assim, de estudar, de identificar que ritmo é o quê e tal. E aí eu juntei tudo, né? Tipo, aproveito. Tipo, eu vou fazer um projeto, assim, por exemplo, com a Vanessa, que também, né, canta qualquer coisa, assim, impressionante também a facilidade, assim, que ela tem de entender qualquer complexidade, ou rítmica ou harmônica. E aí eu aproveito pra botar na roda, assim, pra botar nos projetos. Eu pego um coco, faço uma... Vou tentando, tipo, sair do convencional, assim, sabe? Por isso que eu acabo explorando, assim, tento explorar cada vez mais, assim. Porque eu vou tentando sair de lugares que eu já fui, assim.
Você chegou a gravar esse coco em algum álbum? Esse Boi do Maranhão?
Isso. Olha, eu tenho... Em um álbum não, mas eu gravei... Tem um vídeo no YouTube... Foi um dos primeiros vídeos, inclusive, que eu fiz, que chama Boizinho Universal. Que é uma composição que eu fiz, tava estudando esse... Inclusive, foi a composição que eu fiz, que eu enviei pro Festival de Montreux. Foi esse boi. E é uma... E ela, tipo, eu meio que reuni, assim... É... Tipo, foi uma maneira de homenagear, assim, tipo... O Hermeto Pascoal e o Egberto Gismonti. Quando você ouvir, você vai ver, assim, o porquê. Né? Meio uma mini suíte.
As duas entidades da música.
Exatamente. E as minhas duas maiores influências, assim. Então é um boi, começa com um boi e depois eu vou meio que transformando, assim. E aí, né, tipo, tem uma muita influência do Egberto e do Hermeto, assim. Então chama Boizinho Universal, tá no YouTube.
Então a gente pode ouvir essa.
Perfeito. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.